Boa noite aos amigos que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. Na última aula deste curso, nós vamos a uma história que comoveu, literalmente comoveu, o norte da Itália. E essa escritora, a Amalia Guglielminetti, ela tem algumas características. Ela não é uma escritora muito conhecida aqui no Brasil neste momento, mas ela defendia muito ainda a feminilidade da mulher. É isso no início de tempos em que a mulher, por todos os fatores que os senhores já conhecem, né? Os homens foram para a guerra, as mulheres precisaram assumir postos de trabalho, fora de casa. A sociedade se deu conta que em muitas funções a mulher desenvolvia tão bem ou melhor até que muitos homens. E quando esses homens retornaram da guerra, encontraram vários desses postos ocupados, bem ocupados. Alguns não seriam mais devolvidos. Haveria a partir dali uma mudança social, mas não era só isso que estava acontecendo. A mulher também se desenvolvia em outros aspectos, em outras áreas. Este conto da Amalia, que vocês verão, que é uma curta novela, nos conta um encontro romântico. É um casal e ambos dão conta de que não há caminho para eles. E eles então chegam à conclusão que precisam se afastar. Mas a Amalia olhava o amor com outra disposição. Com outra disposição. A presença da mulher nos textos dela, a presença da mulher é muito forte. Né? Toda a qualidade, a essência feminina desponta. Parece ultrapassar as dificuldades de uma sociedade cheia de problemas. Muitos, na época em que a Amalia escrevia, a consideravam uma mulher apaixonada, uma mulher que abria os caminhos pelo coração. Né? E, de fato, muito cedo, um pouco mais de 20 anos, ela já tem poemas publicados, livros muito apreciados na Itália, e os senhores verão, não estamos diante da ingenuidade, não estamos diante do discurso fácil, diante do amor, não, mas estamos diante de alguém que acha que se existe o amor, o caminho se fará. Enfim, espero que vocês apreciem. Aqui já está todo lido, assinalado. Vamos então ao trabalho. Primeiro, uma rápida contextualização. Aqui no Brasil, nós não temos a tradição das vias férreas como deslocamento de pessoas, a não ser nos nossos metrôs, metrôs de superfície, metrôs nas grandes cidades. Mas é muito rara a tradição do trem, o romantismo do trem, a poesia do trem. O europeu, até pela geografia que eles possuem na Europa, os europeus têm uma afinidade com o trem muito diferente da que nós temos. Então, o trem para eles não é apenas um meio de transporte, é um meio de poesia, é um meio de vida, é um meio de paisagem, é uma parte do espaço, da identidade deles. É bem muito diferente de como é para nós. E hoje, com os trens muito elegantes e modernos, etc., isso ainda se manteve. O que nós acompanharemos agora se passa dentro de um trem. Esse casal está retornando e eles não veem mais caminho para eles. Vamos acompanhar o texto. Os dois estavam no trem e aguardavam no corredor que o cabineiro preparasse o pequeno leito. Depois, entraram na cabina e se sentaram na cama pequena, baixa. Ah, muitos dos trens europeus, dependendo de para onde eles estão se deslocando, a distância, eles têm isso, são cabines leitos, né? Confortáveis. Então, o texto diz: a capa, o chapéu e a sombrinha pendurados nos cabides oscilavam ritmicamente aos movimentos do trem. O cigarro dele enchia o ambiente com uma nuvenzinha azulada, móvel, velando a luz avermelhada das lâmpadas. Não preciso dizer para os senhores que estamos diante de um texto lá do início dos anos 1900, não é? Cigarro, a luz. Ficaram assim, algum tempo, sem nada dizer. Nem sequer se olhavam. Sentiam-se unidos e, ao mesmo tempo, separados pela inexorabilidade de um pensamento idêntico. Ela, Clemência, foi a primeira a externá-lo, de maneira áspera. Mais uma hora apenas. Tomando nervosamente uma das mãos, ele entrelaçou seus dedos com os dedos dela e murmurou tristemente: "Eu sei. Eu sei. Nós sabemos. Para que dizê-lo? Por que repeti-lo? Isso é desnecessário, está bem?" "Não, não é, não é. É preciso dizer. Tenho necessidade de repetir isso para mim mesma, de ouvir pronunciar, para me dar forças, para que eu acredite nisso." Hugo teve um gesto de impaciência e, sem se voltar para ela, como se temesse me dirigir, disse: "Mência, Mência." O nome da moça, como vocês viram, era Clemência. Ele a chamava de Mência. "Mência, Mência, estamos ainda em tempo. Ainda não acabou. Olha, podemos continuar nos amando como antigamente, até mais. Não vamos dizer adeus, não vamos nos separar para sempre." Ela permaneceu silenciosa e, quando ele, cheio de ansiedade, a fitou, viu-a menear lentamente a cabeça, como se manifestasse a compaixão por ambos. "Não", ela disse, "isso é o fim, e é o fim implacável, é fatal, exigido pelas circunstâncias e por nós mesmos. Para que prolongar um amor vivido durante quase 2 anos? Com tanta paixão, tanta felicidade, tanta dor, por que prolongar até a completa saciedade? É preferível partir agora, enquanto ainda podemos sentir a sua falta, enquanto ainda nos resta calor." "Você está decidida? Você está sinceramente resolvida disso?" perguntou Hugo, segurando-a pelos ombros e procurando desvendar seus olhos, na esperança de encontrar neles ainda qualquer resto de vacilação. Docemente, ela então lhe tomou as mãos, levou-as ao rosto para suavizar a crueldade da resposta, e disse a ele: "Hugo, é imprescindível. Precisamos nos separar para sempre. Isso está escrito no nosso destino." Afastando-se com um amargo sorriso e uma forçada atitude de calma, ela exclamou ainda: "Sim, é possível que talvez tenha razão." Vejam que ela estava lutando com as forças que lhe restavam para isso, né? Essa escritora, a Amália, como eu disse a vocês, há várias obras dela, vocês podem depois buscar, são histórias muito bonitas, muito bem escritas, e naquele contexto de época. ela acreditava que sim, se existisse o amor, ele daria um jeito, né? Um prejuízo consolidado, uma crença em algo na alma humana que poderia fazer com que os caminhos se fizessem. Não seriam os caminhos da razão, não seriam os caminhos do tópico 1, como o mundo parece. Não seriam, talvez, os caminhos da base categorial. Poderiam ser caminhos de transcendência, poderiam ser caminhos de imanência, poderiam ser caminhos outros, sutis, mas eles apareceriam. Mas, diante disso que a gente vê aqui, diante, sabe, eles estão numa viagem longa de trem, estão cansados. Passaram uma semana juntos, precisam ir para seus afazeres, cada um mora numa cidade. E ela está irredutível, lutando com o limite das forças dela. A Amália nos conta: haviam passado juntos uma semana em um lugarejo praiano, como faziam já há 2 anos, quando os trabalhos de Hugo permitiam alguns dias de liberdade, e voltavam agora. Ele, a sua pequena cidade na Itália Central, onde dirigiu um grande estabelecimento eletrotécnico, e ela, a sua cidade no norte, onde vivia com uma prima solteirona, desde que seu marido, poucos meses após o casamento, a abandonara por outra. Aquela semana de permanente intimidade fora, em determinados momentos, extremamente penosa foi para ambos. Clemência se surpreendera muitas vezes constatando que se aborrecia ou que se impacientava pela assídua presença do companheiro. Notava também nele atitudes distraídas, algum gesto de tédio, precursores sem dúvida da nova fase em seu amor, a melancólica fase da saciedade. E valorosamente se propusera impedir que aquele afeto declinasse e morresse assim, com lenta agonia. Manifestara-lhe com toda a firmeza a necessidade de truncar bruscamente aquela relação e de se separarem para sempre. Isso que a Amália fala já é um elemento que surge desde 1880 e começa a crescer então pela Europa. Pessoas já tinham essa vivência que agora era nova. Até há pouco tempo, na Europa, situações como essas eram muitíssimo raras e cheias de restrições. Agora não. Já havia os ares dos novos tempos. Pessoas podiam se encontrar, pessoas podiam ficar juntas, mesmo solteiras, para poderem conhecer, namorar, etc. Era um novo evento. E muitas descobertas surgiam disso. Uma delas é essa que a autora coloca aqui. Algumas pessoas, depois que elas têm uma intimidade com a outra, convivem, mesmo amando, elas começam a se sentir incomodadas, chateadas. Elas parece que já viveram aquilo, precisam de um espaço, precisam que o outro recue um pouco, que vá para trás, que a intensidade já não precisa ser tanta e se cansam do outro, etc. E isso a Clemência estava vendo isso no rapaz, no Hugo, e isso lhe doía profundamente. Ela não queria isso, né? Ela o amava de toda a alma, mas ficar com alguém que logo se cansaria dela e aí começaria toda uma vida de desgaste, ela não queria isso para aquele amor que ela estava vivendo. Então, preferia a dor dessa separação a prosseguir. Isso que para hoje, 2021, é óbvio e é algo muito corriqueiro, em 1910, 1920, até meados de 1940, não era assim. Era uma descoberta difícil, completamente inédita e que eles não sabiam direito como trabalhar esses elementos. Clemência que está na ponta, na vanguarda dessas coisas. Não é a autora nos anuncia uma mulher que cuja sensibilidade e inteligência ia muito além da época dela. O trem corria através da noite, com seus sacolejos rimados, e o silêncio perdurava no compartimento fechado. Poucos minutos depois, Hugo desceria em uma pequena estação mal iluminada, desapareceria para sempre no escuro. Ia vestindo lentamente o sobretudo, descia a maleta da rede e, por último, estreitava Mência em seus braços. Bom, aí eles trocam as palavras carinhosas de despedida e ele diz para ela: tenhamos coragem nesta hora. Lívida, dolorida, ela chorava apoiada sobre seu ombro, perguntando a si mesma se não fora demasiado cruel ou imprudente ao exigir aquele epílogo. Com um sacolejo mais forte, o trem se deteve. Ele a beijou pela última vez, beijou seus cabelos e saiu para o corredor, precedido pelo cabineiro que lhe conduzia a maleta. Clemência o seguiu silenciosa, estendeu a mão, enquanto ele, já na plataforma, ainda dava alguns passos, acompanhando o trem que recomeçava a marcha. Depois largou aquela mão e permaneceu imóvel na estação, quase às escuras, até que o trem desaparecesse. Clemência voltou lentamente à cabine, encerrou-se nela e se abandonou, inerte, sobre o leito. Algumas pessoas que já amaram profundamente suas vidas, que já vivenciaram o amor na alma, no coração, no corpo, descrevem sequências como essas como extremamente difícil. Extremamente difícil. Esse modo de ter que fazer isso. E a autora é muito corajosa ao colocar ainda a decisão, e observem bem a marcação do discurso, não foi o rapaz que fez isso, foi ela quem colocou esse acento existencial no caminho. Ela disse: não, não dá para ser assim. Né? Se é para ser assim, para terminar daquela forma, não pode ser, então é melhor que não seja. Que mulher é essa que tinha já uma força tal que conseguia fazer tal coisa? Essa mulher surge em 1910, ela surge em 1930, 1940, de um modo bem modificado em 1960. E de 1980, 90 para cá, essa mulher ganha toda a emancipação restante que lhe faltava. Muitas sequelas ainda alcançam essa mulher, como alcançam também os homens. Mas já vivemos outro contexto, né? Clemência voltou lentamente à cabine, encerrou-se nela, inerte sobre o leito. Um objeto frio lhe roçou pelo rosto. Era a cigarreira de ouro de Hugo, esquecida no último instante pela emoção da despedida. Apanhou-a, contemplou-a por longo tempo e suspirou, presa bruscamente de uma sensação confusa, mista de melancolia e saudade. Vou fazer uma pequena pausa. Prosseguindo então o nosso trabalho, após uma breve interrupção. Ela então depois apagou a luz e se deitou, esperando o sono, mas o sono não veio. Manteve-se afastado de seus olhos cansados e durante toda a noite, trancada naquele vagão do trem, que parecia agora uma cela, não teve mais do que um pensamento, uma lembrança, e ficava pensando. E sabe o que ela pensava? No nome do rapaz. Ela ficava repetindo para ela o nome do rapaz. A Amália prossegue o texto dizendo: onde estaria? O que faria Hugo? O que pensaria ele agora? Será que ele dormiria? Estaria sonhando com ela? ou velaria dominado pelas recordações que também a ela agitavam. Nunca mais se encontrariam? Esqueceriam um do outro? Esqueceria dela por outra? Ah, Clemência era feita de uma substância humana diferente. Ela era feita de uma inquietude e de uma contradição, especialmente dessa contradição que a impelia a renegar hoje o que há pouco fora a sua felicidade e desejar amanhã sua escravidão de hoje. Fatalmente, por esta maligna enfermidade do seu espírito, Mência já lamentava ter quebrado, poucas horas antes, suas algemas, e sentia na alma o grande peso da solidão, um vácuo imenso no coração. Sua prima esperava na estação. Chegou em casa com uma dor de cabeça violenta. Foi obrigada a se deitar imediatamente, passando a maior parte do dia no leito. Agora que a razão de sua vida havia desaparecido, parecia inútil se levantar, mover-se, voltar à monótona existência. Sempre que regressava, depois de passar alguns dias com Hugo, trocavam telegramas, cartas intermináveis para mutuamente expressarem a dor da ausência, para recordarem os momentos mais felizes e mais dolorosos de sua intimidade, para apressarem com o desejo a data de um novo encontro, de outro período mais prolongado de vida em comum. Agora, nada. Ela não telegrafou, não escreveu, nem recebeu qualquer notícia de Hugo. O nome deste curso é Uma Carta, um Ensinamento. Estamos diante das cartas, novamente, como pontos e dados de semiose, que neste momento não existem, porque ela não escreve e o rapaz também não lhe manda nada. Mas nós estamos conversando com uma autora para quem o coração encontra os caminhos. Quais caminhos um coração poderia encontrar nisso? Vamos ver. Amália prossegue escrevendo. Entretanto, parecia que haveria de chegar ao menos uma palavra dele, ainda que fosse uma simples palavra de lembrança ou de amizade, uma simples pergunta pela qual lhe pedissem notícias da cigarreira de ouro, por exemplo, esquecida na cabine. Mas não chegava coisa alguma. Imência não ousava ser a primeira a escrever, porque fora ela quem exigira tão firmemente a ruptura e lutara contra a vontade dele para se manter irredutível em sua resolução. Os dias transcorreram, vazios, iguais. Chegava a época em que todos fugiam da cidade. Imência ignorava ainda como e onde passaria os meses de verão. No ano anterior, deixara-se conduzir por Hugo a um povoado montanhoso e ali vivera 8 ou 10 semanas de felicidade. Como todos os grandes amores, o seu também se havia rodeado de solidão e mistério, afastara-a do mundo, obrigara-a a prescindir de amizades, para poder desfrutar e sofrer em segredo sua paixão e a escravidão de que havia espontaneamente libertado. Parecia imprescindível para viver. Comparava-se a um desses passarinhos que, por terem vivido muito tempo engaiolados, já não podem voar longe e voltam à prisão, amedrontados, implorando que os prendam de novo, quando se lhes abre a porta. Após várias semanas dessa inquietação melancólica, sua prima, um dia, participou que uma parenta comum, a Condessa de Lanzi, as convidava a passar um mês em sua linda casa. Clemência refletiu um pouco. Sabia que para chegar lá era forçada a passar pela cidade onde Hugo residia. Isso lhe permitiria encontrá-lo na estação. Disporia de pretexto plausível entregar a cigarreira. Respondeu que aceitava o convite e combinaram partir 3 dias depois. Naquela mesma tarde, telegrafou a Hugo, informando laconicamente de sua resolução, pedindo que fosse ao seu encontro na estação a fim de receber o objeto esquecido. Ele telegrafou, respondendo no dia seguinte. Poucas palavras, dois pontos. Obrigado, irei sem falta. Partiram em um trem repleto de veranistas. Viajaram havia mais de 7 horas quando chegaram à cidade onde Hugo residia. Enquanto o trem se detinha com a cabeça de fora da janela, viu Hugo sair da sala de espera e vir ao encontro com um sorriso. Entregou o estojo de ouro que ele guardou com um obrigado maquinal. Então, Mência, inclinando-se mais, disse-lhe, quase sem voz, eu gostaria de falar com você. Quando? Ele perguntou, franzindo o cenho. Pode ser agora, respondeu ela, como se temesse desgostá-lo. Então desça, concluiu Hugo com toda a calma, abrindo a portinhola do compartimento. Clemência rapidamente pediu à prima que a desculpasse perante a Condessa de Lanzi e a avisasse de que chegaria no dia seguinte. Desceu a plataforma e, momentos depois, sentada em um carro ao lado de Hugo, estreitava-se contra ele. A Amália disse que a intimidade entre eles era tão grande que não era assim uma coisa de encontrou, tem uma formalidade, tem isso, tem aquilo, não encontrou, era uma familiaridade. Era um sentir-se à vontade, eu estou em casa, posso me soltar, estou em casa. Era assim que se passava isso. E é esse o veículo que faz com que o amor, neste caso, encontre os caminhos. Não há, a Mência não precisou refletir, fazer esquemas resolutivos, análises combinatórias típicas de uma argumentação derivada, não é? Os porquês, as causas, o que vai pensar, fazer aqueles percepcionários tão sofridos, nada disso, não fez nada disso. Sabe, ela viu uma oportunidade de reencontrar e sabia que o reencontro seria dessa forma, familiar, não haveria, não era necessário encaminhar as palavras previamente, elas se fariam naturalmente quando fosse. A maneira como a Amália vivencia e observa o amor é muito interessante, né? Ou seja, é uma pessoa para que entende, vivencia, que dada a afetividade ela encontrará os rumos para isso. Outras pessoas são assim quanto às buscas, quanto aos raciocínios, quanto às sensações, quanto a outros aspectos, né? Valores, tópico 1, ela não. Ela é muito isso com relação à afetividade. A afetividade produzirá seu caminho. Bom, aí então ela recostou a cabeça no ombro dele enquanto ele dirigia o carro e ficou ali aninhada nele e ele disse, o que você quer me dizer, Mência? Mas ela naquele instante não sabia responder e não podia responder. Apoiava a fronte em seu ombro, gemendo como se procurasse fundir-se nele, como se o quisesse fazer sentir o fogo em sua dor. Do seu afeto. Ele repetiu: O que você quer me dizer, Mência? E sabe o que ela queria dizer para ele? Ela quis dizer para ele que ela o amava muito. muito e que não conseguia ficar vivendo longe como ela, que ela tinha proposto. E que ela achava que não poderia ser como ela propôs a ele, que aquilo não era o caminho. Ah, essa resposta, escreve Amália, foi como um grito contido, como um alarme sufocado. Hugo a cingiu ternamente, inclinou-se e a beijou, enquanto lhe perguntava sorrindo: Lembra-se do que você me disse aquela noite no trem? Temos que nos separar, está escrito pelo destino. Ela então olhou para o Hugo e elaborou uma síntese notável. Olhem o que ela diz para o Hugo agora, a partir do reencontro. Ela diz: O destino somos nós mesmos que o fazemos. Veja, ela não diz que o destino é ela que faz. Ela usou o plural, né? Ou seja, coloca o Hugo nisso e mais quem que entra nesse cômputo? Nós não sabemos. Rapidamente se endireitou, apurando o ouvido. Escutara o apito do trem, que reiniciava a marcha por entre a noite silenciosa, sob uma lua pálida e radiosa. Eis o texto desta notável escritora italiana, a Amália Guglielminetti, que foi o nosso livro de hoje, a curta novela de encerramento das nossas aulas. Alguns dos senhores trabalham no consultório, pessoas que dizem às vezes assim: Eu tenho um sonho. Esse sonho que eu tenho, ele é improvável, é muito difícil, ele não vai se realizar. Assim eu penso, assim os outros que estão comigo pensam. Mas algo dentro de mim me diz que há uma possibilidade e que pode haver um caminho. Quando as pessoas colocam isso no consultório, nós damos acolhida, e é natural que acolhamos essas questões e outras. Um dos aspectos é a observação em torno de como isso pode ser possível. E para alguns, de fato, o sonho, ele não apenas não se faz como sonho, ele se faz como sonho e ao se fazer, ele já é parte do caminho. É mais ou menos como você pensar em que vai fazer uma deliciosa comida neste lindo inverno de sol que tem feito e ao idealizar isso, já fazer já é uma parte da comida toda. Você já se motiva, já separa um bom tinto, e já conversa, e já liga, e já só o fato de construir o sonho já deu movimentação a uma série de coisas, já é parte da própria caminhada. Mas não é assim sempre, não é assim para todo mundo. A Amália nos mostrou como ela entendia que o amor poderia se fazer também como estrada, caminho para além das impossibilidades. Assim é para essa autora. Chegamos ao final da nossa aula. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.